práticas que acontecem dentro da própria escola. E estas consequências negativas são especialmente expressivas em momentos de crise, como aquele que vivemos até há pouco tempo por razões sanitárias e o que estamos a viver agora por razões económicas. E fala-se, obviamente, da pandemia e agora da conjuntura de inflação que está a reduzir brutalmente o poder de compra e a qualidade de vida de muitas famílias. Se a pandemia foi já um episódio disruptivo e todos os estudos apontam que foram os mais jovens que sofreram psicologicamente, isso significou que o isolamento, a perda de contexto de socialização, os obstáculos à emancipação ou o impedimento de certos rituais de socialização e transição tiveram impactos. Neste momento, acresce a incerteza económica que está a assaltar muitas famílias, com impactos óbvios na saúde e no bem-estar mental dos mais jovens pertencentes a essas mesmas famílias. E, por exemplo, os estudantes do ensino superior não conseguem encontrar quartos a um preço confortável, estão a aumentar os pedidos para apoios de emergência, os rendimentos baixam e a precarização aumenta e, neste momento, só inocentes ou cínicos é que podem achar que tudo isto não tem um reflexo na saúde mental. E se em todas as alturas se deve assistir a um reforço do número de psicólogos, nomeadamente em contexto escolar e universitário, esse esforço é especialmente necessário no contexto em que vivemos. E é por isso que já no Orçamento de Estado para 2023 propusemos que o Governo contratasse psicólogos para os quadros das instituições de ensino superior público, de modo a concretizar o rácio de um psicólogo para 500 alunos, mas apesar desta proposta ser uma reivindicação de federações, associações académicas, associações de estudantes, e inclusivamente vão em linha naquilo que têm sido os pedidos da Ordem dos Psicólogos, esta proposta foi chumbada por PS e por PSD, não reconhecendo nessa altura do orçamento a necessidade de aumentar o apoio aos estudantes em matéria de saúde mental. Temos neste momento um negacionismo por parte do Governo em relação à crise que vivemos e às consequências em particular na relação à saúde mental, e isso só pode significar que propostas que vão no sentido de aumentar os profissionais que estão aqui neste momento em discussão em contexto escolar e do ensino superior são muito importantes. Basta-nos nós ouvirmos aquilo que os próprios alunos dizem. Ainda há pouco tempo, Margarida Constantino, 11º ano, escrevia no Público e pedia exatamente a contratação de mais psicólogos a pretexto do estudo que saiu, que dava a indicação de que um terço dos alunos e metade dos professores apresentam sinais de sofrimento psicológico. A própria Ordem dos Psicólogos tem apresentado duas propostas muito importantes do reforço do número de psicólogos nos agrupamentos, mas também nas instituições de ensino superior. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, nós temos muitas pressões sentidas pelos jovens e pelas jovens, stress, ansiedade, depressão. Infelizmente, o Serviço Nacional de Saúde, no que toca à saúde mental, ainda está muito aquém do necessário e por isso é que, genericamente, acompanhamos as propostas e iniciativas que estão hoje em discussão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Voltamos ao grupo parlamentar do PSD. A palavra o Sr. Deputado Dinis Ramos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, um país que não tenha os seus jovens com uma saúde mental razoável não é um país com grande futuro. A afirmação é de Miguel Xavier, diretor da Coordenação Nacional para as Políticas de Saúde Mental. Uma afirmação, senhores deputados, que contrasta com a realidade portuguesa. Portugal é o segundo país da União Europeia com maior prevalência de doença mental, tanto na população adulta como na população jovem. Posto isto, pergunto: e o que é que fez o Partido Socialista até agora? Pois bem, no ano passado anunciou um programa para a saúde mental no ensino superior. Um anúncio reforçado em fevereiro pelo Ministério do Ensino Superior e também reforçado no dia de ontem pelo Ministério da Saúde. Mas o que os senhores o Partido Socialista não sabem é que a saúde mental dos estudantes portugueses é um assunto demasiado sério para viver de anúncios. Muito bem. Desafiamos, por isso, esta maioria parlamentar a sair da bolha em que se encontra e a conhecer a realidade. O PSD apela a que se ouçam os estudantes e que se atue rapidamente, porque, senhores deputados, a realidade do país é esta. O ISCTE tem 5 psicólogos para 13 mil alunos, sendo que 2 deles são pagos pela Associação de Estudantes. A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tem 2 psicólogos para mais de 5 mil alunos. Os 2 psicólogos pagos também pela Associação de Estudantes. A Universidade do Minho tem 1 psicólogo, imagine-se, para toda a comunidade académica.
Sr. Deputado, tem que concluir.
Só para concluir, Sr. Presidente. Estudantes, docentes e pessoal não docente, num total de, sublinho, 23 mil pessoas. Senhoras e senhores deputados, é esta a realidade da saúde mental nas universidades portuguesas. Uma realidade que o Partido Socialista parece não ter pressa em resolver. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Dinis Ramos. Vai de novo usar a palavra o parlamentar do Chega, através da Sra. Deputada Rita Matias. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Escutei atentamente a Sra. Deputada Catarina Lobo, do Partido Socialista, que dizia que, ao nível da saúde mental dos nossos estudantes, o Partido Socialista tem feito um longo caminho e que tem demonstrada a ação. Ora, a demonstrada a ação do Partido Socialista é dita pela Ordem dos Psicólogos Portugueses de que 61% dos psicólogos escolares afirmam ultrapassar o rácio de psicólogos por 1000 alunos. Não fui eu que disse, não é o Chega que o diz, é a Ordem dos Psicólogos. Afinal, o Partido Socialista não trilhou um caminho assim tão longo e glorioso como querem fazer crer. E depois, claramente não terá lido aquilo que o Chega propõe. O Chega propõe que haja um reforço do número de psicólogos nas escolas e que, onde a resposta pública não chegue, que se possa contar com o privado e com o setor social. Porque o que é fundamental é que os alunos não fiquem para trás. E é preciso definir onde é que nós queremos estar focados. Se é nos alunos ou se é na vocação dos psicólogos. Pouco me importa se os psicólogos são mais vocacionados para uma coisa ou para outra. A questão é, se as crianças e os jovens não têm acesso a um psicólogo no centro de saúde, se as crianças e os jovens não têm acesso a um psicólogo no Serviço Nacional de Saúde, se não têm acesso a psicólogo na escola, onde é que as crianças vão poder ter o apoio psicológico que necessitam? E isto, o Partido Socialista não consegue responder. Mas também não conseguiu responder à provocação sobre o experimentalismo social, sobre a ideologia de género e sobre a perversidade dos currículos que têm sido levadas a cabo nas escolas portuguesas e que têm taxas de arrependimento altíssimas. E isto deve-se ao sentimento de culpa e ao facto de saberem que vão ficar no lado errado da história com culpas piores do que eventualmente o experimentalismo nazi, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Estamos agora em condições de passar ao encerramento deste ponto e por isso dou a palavra ao Sr. Deputado Manuel Lauf para encerrar este terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. O debate demonstrou haver um consenso, aparentemente, pelo menos, sobre os problemas de saúde mental. Mas seguramente não há consenso nem sobre as causas, nem sobretudo sobre a multidimensionalidade da intervenção dos psicólogos escolares. Neste debate há pelo menos um grupo parlamentar que participa nele, retratando a realidade em termos semelhantes a um filme de ficção catástrofe, usando linguagens de há 70 ou 80 anos atrás. E nós precisamos de um debate sério sobre problemas sérios. Quem nas nossas escolas precisa de apoio psicológico, precisa de ser levado a sério. Com a apresentação deste projeto de lei, o PCP pretende que os estabelecimentos públicos de educação pré-escolar, os ensinos básico e secundário, tenham nos seus quadros de pessoal e de acordo com as necessidades específicas da comunidade escolar, o número adequado de psicólogos, de acordo com justamente o rácio que citamos no nosso projeto de 500 alunos, de um psicólogo para 500 alunos e que de resto está estabelecido nas normas internacionais. Neste sentido, o que pretendemos não é criar, é recriar, é restaurar uma carreira de psicólogos, e entendemos que o regime de recrutamento, contratação e vinculação, neste sentido, deixa-se de aplicar a estes trabalhadores as normas do regime de recrutamento e contratação docentes, pelo que o anúncio, é verdade, anúncio da vinculação iminente de uma série destes técnicos, a nós não nos satisfaz. Em 1997 e até 2018, havia uma carreira de psicólogo e entendemos que ela deve ser restaurada. Prevê-se ainda, e nesse sentido é verdade, para tal, forçosamente, teríamos que o nosso projeto prever a recuperação, perdão, um processo negocial para neste mesmo sentido. Ao reconhecimento e valorização do trabalho dos psicólogos em meio escolar, é fundamental que correspondam condições efetivas de estabilidade laboral e pessoal, bem como a possibilidade de ingresso e progressão numa carreira. Isto é válido para todos os trabalhadores, mas isto é sobretudo coerente num contexto de pós-pandemia marcado pelo impacto que nos alunos do ensino básico e secundário teve o ambiente social e emocional vivido nos períodos de confinamento e de encerramento das escolas. Não podemos continuar a diagnosticar problemas sem contribuir decisivamente para a sua resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Loff. Sendo assim, concluímos o debate em torno do ponto 3 da nossa Ordem de Trabalhos. Vamos passar agora ao ponto 4 da nossa Ordem de Trabalhos. Tem a ver com a petição número 29/15, da iniciativa da Comissão de Utentes da Saúde do Conselho de Peniche, garantir o acesso aos serviços dos cuidados de saúde primários. Eu peço que respeitem os seus deputados a mesa, sobretudo no anúncio de uma petição que é a voz direta dos cidadãos nesta Câmara. Então, sendo assim, garantir o acesso aos serviços dos cuidados de saúde primários e dos cuidados hospitalares no Conselho de Peniche é o assunto da petição número 29. Eu tenho o maior gosto em saudar as senhoras e os senhores peticionários desta petição número 29/15 e ela arrasta, aliás, 7 projetos de resolução. Veja-se o interesse que esta matéria suscitou no Parlamento e, para isso, vamos apresentar estas iniciativas. E, sendo assim, dou a palavra de imediato ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Hugo Oliveira, para fazer a apresentação do seu projeto de resolução. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, começo naturalmente por saudar os peticionários que aqui nos acompanham e que nos trazem ao Parlamento uma preocupação latente com os cuidados de saúde primários e cuidados de saúde hospitalares no Conselho de Peniche. O Conselho de Peniche, predominantemente ligado à agricultura e às pescas, mas também ao turismo, e que duplica, diria eu, sazonalmente, pelo menos, duplica os seus habitantes no verão. E estes utentes, quer sejam sazonais ou não sejam, têm claramente uma dificuldade no acesso aos cuidados de saúde no Conselho de Peniche. Se não vejamos, no que diz respeito aos cuidados de saúde primários, cerca de 50% dos utentes não têm médico de família. Dos 4 centros de saúde, têm uma dificuldade terrível por falta de profissionais para conseguir prestar os serviços, neste caso, o acesso aos serviços dos cuidados de saúde primários a todos estes utentes. A falta de profissionais é gritante. Mas quando falamos nos cuidados de saúde hospitalares, em Peniche, também as equipas médicas precisam de ser reforçadas, mas também